Só se ouve o vento. O vento e o golpe seco das enxadas a cortar a terra. No cemitério do Alto São João, em Lisboa, um idoso é deixado à terra, sem a presença de família, vizinhos ou amigos. Não há choro, não há murmúrio, mas alguém apareceu para que este não fosse apenas mais um corpo entregue ao silêncio.
Com o sentimento de que fizemos aquilo que era necessário para garantir que esta pessoa esteve bem e que vai bem, onde quer que se acredite que as pessoas vão. Bruno Caldeira e Vera Rola, psicólogo da Misericórdia de Lisboa.
Assistente social da Misericórdia de Lisboa.
Acompanhávamos a situação do Sr. Manuel e do seu agregado, e por isso viemos aqui hoje finalizar o nosso trabalho, não é? Sempre que possível, fazemos este trabalho até ao fim e acompanhamos as pessoas neste momento também.
Viúvo e com o filho internado, Manuel morreu sozinho de forma súbita na rua. Bruno e Vera conheciam-lhe o rosto e a cadência dos dias. Já estão habituados a funerais solitários. Para o psicólogo, há silêncios mais pesados do que o de hoje.
Incomoda mais a solidão em vida do que a solidão na morte. Embora perceba perfeitamente que esta coisa do funeral desacompanhado é uma coisa que mexe connosco, mas acho que a solidão em vida é um problema maior.
Fizeram tudo o que era possível.
E mais além.
Vai até ao limite.
À conversa junta-se alguém que traz consigo uma flor na mão, uma gerbera branca. O gesto simples e o gosto de falar de tudo e de nada quebram a frieza do momento.
José Ferreira Martins, 83 anos, estou na Irmandade para 2009 ou coisa já. Eu não quero que mais ninguém vá sozinho enquanto eu puder ir.
José é um dos voluntários da Irmandade da Misericórdia que participam em funerais de pessoas que morrem sozinhas, mas encontra outra forma de o dizer.
Alguém que faz o papel de amigo. Chegou à última da hora, mas faz esse papel. Vou-lhe dizer porquê. Essa pessoa certamente gostou da minha presença. E eu acredito que tenho muitos amigos lá em cima, o que é muito bom, percebe? Ter muitos amigos lá em cima.
A decisão de nunca deixar alguém partir sozinho vem de uma lembrança antiga, ainda da infância. Aos 7 anos, José viu em casa da avó uma gravura do funeral de Mozart que o marcou.
Aqui uma carreta com o cão atrás e não levava ninguém. E eu achei aquilo que completamente chocante e nunca mais me esqueci. Essa é a razão porque eu disse que queria vir aqui. Não quer que ninguém vá com o cão atrás. A gente não tem um amigo. Não tem alguém que nos acompanhe ao último. É como uma degradação, uma humilhação total. O máximo de isolamento, de solidão. Daquele momento... Vamos deixar a terra, não há ninguém que esteja ali para pensar em nós, para se despedir.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito. Na capela, ainda antes do enterro, decorre a celebração das exéquias. O diácono Vasco Rebelo quebra o silêncio com orações breves. Não há cânticos, não há assembleia a responder, cada frase regressa-lhe em eco.
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós.
Para José, há dias mais difíceis do que outros. Nem todas as despedidas se vivem da mesma forma.
Há casos que me ofrecem sempre, quando são crianças, percebe? Muitas vezes são prematuros. Esta parte faz-me sempre muita impressão. Porque aquela vida não chegou a ser vida, percebe?
Desde 2004, a Irmandade da Misericórdia de São Roque já acompanhou cerca de 3 mil funerais de pessoas que morrem sozinhas em Lisboa. O perfil de quem parte é diverso, mas há traços comuns. São sobretudo homens, adultos, muitos em situação de sem-abrigo e também com histórico de consumo de álcool ou drogas. Este ano, há outro dado que salta à vista.
Há cada vez mais pessoas com nomes estrangeiros. Aliás, a percentagem, se nós fôssemos a ver, talvez 20%, 25% são estrangeiros. Alguns têm uns nomes muito estranhos e, portanto, presumimos que nem sequer serão dos Palop.
Ana Cristina Frias, mesária da Irmandade e também voluntária nos funerais, fala numa consequência inevitável da chegada de estrangeiros a Portugal e da fragilidade em que muitos vivem.
Há aqui vários fatores que depois contribuem à falta de habitação. Traduz-se depois que estas pessoas não têm alojamento, ou então vivem em alojamentos muito precários. Isso proporciona muita doença.
Os casos dos imigrantes são também os mais difíceis de resolver. Quando morrem, explica o provedor da Irmandade de São Roque, raramente regressam ao país de origem.
Através das embaixadas, às vezes são perguntadas à família, quando se sabe que existe uma família no estrangeiro, perguntadas à família se querem vir levantar os corpos. Não acontece nunca, porque o preço para levar o seu corpo, quer para a Europa de Leste, quer para a África, é tão caro que não acontece.
Apesar da solidão, conta Mário Pinto Coelho, ainda há histórias de humanidade. Desde pessoas que vão ao funeral de alguém que conheciam apenas da rua, a senhorios que acabam por ocupar o lugar da família.
Soube que o senhor que morreu tinha um filho e telefonou para o filho e disse: olha, o seu pai morreu aqui num quarto aqui na minha casa, mas não sei o quê, o funeral vai ser não sei quanto. E o filho: quer lá saber disso, não tem nada interessado, não apareceu, mas no dia do funeral lá estava o senhor, senhorio, a acompanhar o funeral.
No final da celebração das exéquias, não há cortejo a pé como noutros funerais. Todos seguem de carro até ao campo de sepulturas.
Isto é para onde?
Renascença.
Ah, é para a Renascença. Já não é a primeira que faz?
Pois não, fizemos em 2022. Mas na altura foi na pandemia, do Covid-19.
Ah, sim, aquilo é. Foi mais complicado nessa altura, lembro.
À chegada, é o diácono Vasco Rebelo quem ergue a voz para a última despedida de Manuel.
Para quem acredita e tem fé, é um até já, até um dia destes. Para quem não acredita, é o Deus definitivo, como a gente faz ao corpo. Nós somos pessoas de fé e acreditamos que um dia destes lá nos vamos reencontrar com o nosso irmão.
À volta da campa, os quatro coveiros trabalham em silêncio. Puxam, levantam, atiram e calcam. O mais novo é Cláudio.
Cláudio Pereira, tenho 30 anos. É muito recorrente, é como eu estava a dizer. Ou porque morreram na rua, ou não têm família, e pronto.
Completamente em silêncio aquele funeral, não é?
Sim. Não há família, é só mesmo os agentes funerários, os coveiros. E uma pessoa responsável da Santa Casa sempre vem acompanhar o funeral. As primeiras semanas ainda foi um bocadinho assim estranho, digamos assim, foi um bocadinho estranho. Depois, com o tempo, a gente começa a perceber e começamos a habituar-nos, né? Alguém tem que fazer.
Vejo que tem uma tatuagem, tudo passa, é assim que...
Sim. Lida com é uma das minhas frases da minha vida, sim, tudo passa. Pode acontecer mil e uma coisas, mas vai passar, tem que passar sempre.
Mas o fenómeno da solidão permanece. Não se escreve apenas nas campas, nem só em Lisboa. Todos os anos, a PSP encontra cerca de 250 pessoas mortas sozinhas em casa. A grande maioria, idosos isolados. Este ano, a realidade poderá ser ainda pior.
Em 2025, só no primeiro semestre, temos já 167, ou seja, o número poderá estar um bocadinho a subir. Portanto, o grosso são pessoas com mais de 65 anos, idosos, mas começamos já a ter aqui algumas situações em que há imigrantes também nestes números. Não lhe consigo dar o número em concreto porque não temos esse dado devidamente sustentado e isolado, e também algumas situações, sim, de facto, sem abrigo, que entram maioritariamente em pessoas de nacionalidade portuguesa.
Sérgio Soares, porta-voz da PSP, explica que o alerta chega quase sempre tarde. Normalmente são vizinhos ou familiares que deixaram de ver a pessoa ou de ter notícias e acabam por chamar as autoridades. É por isso que a PSP sublinha que pequenos gestos podem fazer a diferença.
É importante que o vizinho, que os familiares em primeira linha, como é óbvio, estejam atentos e que acompanhem com o bom dia, com o verificar se a pessoa tem os seus mecanismos para continuar a viver sozinha e continuar a fazer a sua alimentação, a sua higiene pessoal, continuar a ter os seus cuidados básicos assegurados e, quando isso não é possível, informar as equipas de apoio social da Junta de Freguesia, que são, portanto, ao nível das autarquias, são quem está mais próximo das populações.
Mas a atenção dos vizinhos não chega. É preciso que as instituições e o Estado assumam também o seu papel.
O que estamos a fazer aqui hoje não é muito habitual junto dos órgãos de comunicação social e, nesse sentido, deixo aqui também um apelo para a importância de trazer para o debate público esta problemática dos nossos idosos. Onde não queremos chegar é deixar que pessoas morram sozinhas, isoladas, sem assistência médica e sem o apoio que julgamos todos que a sociedade em geral e o Estado em concreto deve garantir e auxiliar e prestar, porque de facto são pessoas que já deram muito à nossa sociedade, já nos deram muito a todos nós e, portanto, devemos saber acompanhá-los e dar-lhe a melhor dignidade e humanismo possível até aos últimos dias.
No Alto São João, a campa de Manuel está agora tapada. Os coveiros pousam as enxadas e o vento continua a atravessar o cemitério. 2 minutos e meio de silêncio transformaram-se na última memória de um homem que partiu sozinho. Mas desse silêncio nasce também um conselho para os vivos. Primeiro, na voz de Cláudio Pereira, que diz já ter assistido a muitos momentos de arrependimento familiares na hora da partida.
Amarem-se mais, deixarem-se de guerras, de chatices, porque quando vimos parar aqui somos todos iguais. Todos iguais.
A última palavra é do psicólogo Bruno Caldeira, que deixa o apelo de olhar para quem está só, enquanto ainda há tempo.
Que se preocupem em vida, com garantir que as pessoas não estão sós. Preocupem-se com o outro, vejam quem está sozinho e tentem ir ao encontro dessas pessoas, porque a morte ou o funeral é um momento. É triste quando é só, mas é mais triste ainda quando é o culminar de uma vida de solidão. E, portanto, enquanto cá estamos, é que temos que fazer alguma coisa por isso.
Pai do Senhor, o eterno descanso entre o esplendor da luz perpétua, que a sua alma, e a alma todos cheias de fundos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz.